Recebemos aqui no estúdio o Ademir Teotônio, o Pipa, baterista que tem boas histórias para contar. E a nossa intenção é essa mesmo, né? Contar trajetórias de vida, de profissão, né? Experiências que as pessoas tiveram e que podem, né, relatar aqui no programa. De um tempo em que a música, né, e os bailes, a época, era muito diferente, o Pipa hoje está conosco aqui. Seja bem-vindo, Pipa. Bom dia.
Bom dia.
Ô, Pipa, você é natural de Uruçanga, de Santana?
Eu nasci em Laguna, mas minha infância foi em Santana.
Ah, perfeito. É. Você nasceu em Laguna.
Laguna.
Mas a infância, a juventude foi em Santana,
Santana,
né?
Santana.
Família grande?
Família grande.
Quantos irmãos no total?
Na Vale 16.
No total, 16?
No total, 16.
Legal. Você tem pai ou mãe ainda?
Né? Não.
São mais,
falecidos.
Né? Eu, inclusive, conheço alguns irmãos seus, né? Dá para citar alguns aqui na região.
Paulo Sérgio. José Carlos. Irmão Danilo conheci, trabalhava ali em cima na Paraíso. Depois,
Danilo?
É.
Ah, conheci também.
Conheceu? E teve vários. Hoje nós temos a Elis Regina, né, nome de cantora. Paulo Sérgio, que era nome de cantor, né?
Verdade.
José Carlos. E tem a Cláudia, que mora em Criciúma. O Cláudio mora em Criciúma.
Esses nomes, alguns de artistas, será que teve alguma motivação, seus pais, de colocar na época?
Não, eu, por exemplo, eu gostava muito, né? Aí tinha esse Mr. Som. Aí, na época, tinha o baterista, era o Wilson Facão, falecido, finado, né?
Wilson Facão era batera?
Era batera.
Ah.
Mas eles, quando, não sei como é que foi, não quero aprender, tinha um menino novo e tal, na minha época, né? Disse, como é que eu vou aprender? Mas eu gostava tanto, né? Gostava tanto, ia lá ver os ensaios deles, né? Aí eu ficava olhando os ensaios, olhava e fazia com a boca, né? Fazia um som no disco, né? Pelo rádio, fazia... Aí eu ia lá na bateria tentar fazer.
Ah, certo.
Entendeu?
A gente que é meio que solfejando ali o barulho, né?
Aí eu fazia... Aí chegava na escola, com as baquetinhas lá, com as canetinhas lá, os lápis, batia tal, e com a mão... E foi levando, até que eu peguei a posição do Wilson Facão. Entendeu?
Aí você assumiu o lugar dele.
Assumiu,
Como se chamava a primeira banda que você
tocou? Mr. Som.
Mr. Som, de Santana mesmo?
Santana.
Você lembra do grupo que era?
Era, então, que tocava na época era o Wilson de Jesus. Ele era baixista, não, ele era... Naquele tempo a gente usava a guitarra base, né? O Valdir Maximiano era o guitarra solo.
Valdir.
Né? E tinha um tal de Dão, que hoje está em Porto Alegre, não sei se está vivo, a gente nunca mais...
Dão?
O Dão, o nome dele, Dão. Ele fazia baixo, né? E tinha um tal de Tita, que era o vocalista, né? Era só, não tinha mais nada, né? Então,
Tita era o vocalista?
Era o vocalista. Um tal
não
de
é o Tita de
Não,
vocal.
Não, é outro... Sebastião é outro. David, eu acho que morreu lá em Criciúma.
Certo.
Em Criciúma, não, melhor, em Joinville.
E na família dos irmãos todos, você é o único músico?
É único.
Ah, ok. E depois do Mr. Sol, teve uma outra banda?
Aí fiz uma banda, Os Impossíveis.
Os Impossíveis?
É. Então, na época, era muito difícil de músico, entende? Então, ficava sempre o mesmo músico, a gente só mudava o... Né?
Aham.
Aí, depois dos Impossíveis, a gente fez o mesmo músico, né? Tinha o Dão, tinha eu, tinha, né?
Ali de Santana saiu um outro músico que deve ter mais ou menos a tua idade, né? Que é o Zé Paulo,
Imagina, mas Zé Paulo, ele tinha o conjunto dele lá, né? Aí tinha o conjunto lá do falecido Nico, ele tinha um violino, né?
Ele tinha uma banda também?
Tinha uma bandinha.
Como é que era o nome, você lembra?
Aí agora, como é que era o nome daquele? Até eu toquei com eles uma vez no Siderópolis lá. Agora não lembro bem, esqueci o nome.
Certo.
Zé Paulo.
E Os Impossíveis, quanto tempo de banda, mais ou menos?
Ah, durou pouco tempo também, porque depois aí começamos já a desentender, sabe como é que é, né? Um desentendeu, outro levou o aparelho para casa, outro levou a guitarra, outro levou a bateria.
Cada um pro seu lado?
Cada um pro seu lado.
Certo.
Aí eu peguei e disse, eu vou embora para Joinville.
Você foi para Joinville?
Aí eu fui para Joinville.
Uhum.
Joinville, fui para São Paulo.
Você tocou em Joinville?
Não cheguei a tocar. Toquei numa botezinha lá, mas não foi assim aquela...
Você,
né?
foi trabalhar?
É, trabalhar. Aí fui para São Paulo, chegou em São Paulo. Aí tinha uns amigos meus lá do Nordeste, lá que a gente era muito amigo. Vamos tocar lá, vamos tal lugar, vamos tocar. Aí eu disse, vamos tocar como? Se ninguém dá espaço para a gente, não tem como, né?
Uhum.
Até um dia nós estávamos nos barzinhos lá e estávamos cantando aquele cantor Christy, da dupla Christy Ralph.
Certo.
Aí na época ele cantava música internacional, só que não tinha tanto mercado como eles tiveram depois com a dupla, né?
Uhum.
Aí o cara disse, vou lá falar com o rapaz lá para ver se te dá uma palhinha para ti, né? Disse, tá, tudo bem. Falar, não, pode vir. Fui lá, toquei com eles lá e disse, infelizmente a minha banda está completa.
Uhum.
Não posso tirar nenhum músico, tá? Mas na época era era cantor de barzinho, né?
Uhum.
Aí, depois daí eu voltei. Aí depois voltei para...
Mas você ficou em São Paulo vários anos?
Fiquei, trabalhando na Rodovias Imigrantes. Ou em São Paulo a Santos.
Quanto tempo em São Paulo?
7 anos.
Tocando um pouquinho e não, trabalhando?
Não tocava nada, só...
Ah, perfeito.
É, mas nunca a música saiu da minha cabeça, mas sempre estava, né?
Porque, mas você era um bom baterista, né? É.
Aí eu ficava sempre assim, sempre atualizado, sempre a gente tava ligado, né? Sempre botava uma música, tu ficava só curtindo da bateria, né? Percussão, essas coisas, né? E o resultado, eu voltei. Aí quando eu voltei de São Paulo, nós montamos de novo a banda 2001. Aí tinha o guitarra, o guitarra era o Luiz. Luiz Souza, conhece o Luiz Souza?
Luiz Souza.
Lá de Cocal. Ele teve tempo aqui na entrevista.
Ah, o Souza teve que semana passada.
Isso,
falou
isso.
De você.
Já falou?
Falou.
Era guitarra. E que era outro lá, era o Facinho Lucas Besbate, conhece? Era baixista, né?
Uhum.
Era o cantor, que eu me lembro. Ah, tinha o Vils, cantava, tinha o... Ah, tinha o tal de Mi, que hoje mora em São Simão.
O Mi,
O Mi cantor, que era outro. E o Hilo depois pegou o teclado.
O Hilo.
É, aí tinha, na época tinha American Night terminou a banda, venderam a paridade um pouco para nós, bateria, aquelas coisas, venderam um pouco para nós, e a gente montou uma banda.
Essa turma aí foi a base dos Bravos?
Não, aí depois teve os Bravos. Os Bravos aí começou a montar uma banda aqui, os Bravos, Cizino, Farcinho Cizino.
Cizino.
Montou os Bravos. Aí tinha o Juarez, tinha o Zé Paulo, aí tinha o Valdir, tinha uma banda deles. Isso foi a primeira geração, né?
Uhum.
Aí depois veio outra geração dos Bravos, depois eu entrei na terceira geração. Aí nós terminamos a banda lá em Santana. Aí montamos os Bravos. Os Bravos estavam caídos, aí montou eu, o Mio, o Cezinha. Você lembra o Cezinha?
Cezinha.
A Lenita, que era o Cizino. O Hilo no teclado. E tinha... Mas quem lá? Mas tinha mais outro. Tinha dois sopros, né?
Uhum.
Tinha um talzinho que tocava saxofone e tinha outro que tocava pistão.
Uma bandaça, hein?
Oh. Então a banda nós começamos naquela época do embalo sábado à noite. E era o Livro Anutil John, de outra volta, bidisca, aqueles falsetes que eles têm, né? E o bando nós ia longe, fomos Araranguá, Sombrio, Turbo, tocava tudo. A região nossa aqui nós mandava, entende? Ah, vem chegando os bravos, entende?
Todos iam na Kombi?
Todos nas Kombi.
Todos na Kombi. Eu lembro daquela Kombi.
Na Kombi. A vida, aparelhagem, aí tinha uma gradezinha em cima na Kombi. Estava tudo de aparelhagem ali, nós íamos tudo apertadinho ali, mas nós íamos.
Depois foi para Sombrio, Araranguá?
Tudo, com aquela Kombi ali.
Uhum.
E nós íamos, por exemplo, com a Kombi, e o seguinte, aí o... Tudo apertadinho, tudo, né?
Uhum.
Mas tudo com respeito, a Lenita era cantora,
claro,
né?
Claro.
E nós íamos e voltávamos, tudo bem, né? Como é que é? E aplaudido, né? Sempre aplaudido, porque...
A banda era famosa,
era,
né?
Era famosa. É. Aí nós tocamos por tudo, aí tivemos... Não sei se nós tocamos Joinville, acho que foi. Não sei se era Joinville ou Otávio, não sei se eu me lembro. Aí eu acho que o empresário era o Guelli, te lembra do Farcísio Guelli? Não te lembro do Farcísio Guelli?
Não lembro.
Então a nossa banda foi aquilo ali, a gente foi tocando. E. De Vila, essa região aqui a gente mandava nesse caso, né?
Tem algum cartaz dos Bravos por aí ainda guardados?
Eu lembro que tinha um cartaz bonito. Eu tinha lá em casa, mas nem sei onde é que está aquele cartaz, não sei. Legal. Porque aquele tempo a gente não divulgava muito no rádio, né?
Não.
Era cartaz mesmo, que a gente falava, propaganda na frente do salão, ó, brava tocar que tal aqui, né? Então, aí depois começamos, aí porque o Cizino, nós tocava com o Cizino, aí nós... Ah, nós vamos sair do Coelho Cizino, vamos tocar no Santa Mônica. Santa Mônica era do Nenê Matuza.
Santa Mônica foi a base do Matuza.
É, né? A base do Matuza. Aí Santa Mônica, o Nenê convidou nós para tocar lá com ele e tal. E a gente foi para lá, chegou lá, era para tocar um baile de debutantes no Próspera Clube. É. Aí, mas chegou lá, teve uns nossos ali que bebiam uns tragos, entende como é que é? E ele não gostou, o Neném era muito conservador, né, cara, muito honesto.
Uhum, uhum.
É, vocês vão tocar esse baile aqui, tá tudo certinho com vocês aqui, mas eu não vou querer mais vocês aqui. Pronto, aí, eu tenho pros Bravos de novo. Aí, montei os Bravos de novo. Aí, fomos arrumando música, fomos botando.
Só tomava um conhaquezinho?
Tomava, todo mundo. A gente, todo mundo tomava.
É, né? Era comum na época.
Era comum, né?
Uhum.
Aí então, aí depois a gente começou a tocar e fomos aparecendo aí, comecei. Aí apareceu um cantor nacional, por exemplo, apareceu uma vez o Nelson Gonçalves aqui na Sociedade Recreativa do Sanga, né? E...
Você acompanhou ele?
Né? É, acompanhou ele, foi eu, o Farcísio Lucas, né?
Uhum.
O Hilo no teclado e um guitarrista deles. Aí ele. Nunca me esqueço dessa aí. Aí ele estava cantando aquela música. Naquela mesa ele contava história. E junto na memória, ele contava só, né? E eu deu uma acelerada na bateria, pensei muito na música, né? Papai, né? Mamãe, né? Ah. Música assim, meio emocionado. E eu, quando comecei a tocar, ele deu uma acelerada na bateria, né? Daqui a pouco ele gritou lá no microfone: ô, batera, daqui a pouco tá em São Paulo. Eu disse: ô, oh, meu Deus do céu, baixa.
Calma, calma. Você não esqueceu dessa?
Não esqueci dessa aí.
Então, naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele, tá doendo em mim.
É, essa música aí. Tá. Aí cantou vários, né? Boemia, né? Ele tinha uma turnê.
Pois é, né?
Ele teve a turnê da época da TV Tupi, né? Aí vendeu eles por aqui, vendeu Criciúma, vendeu em Uruçanga. E acompanhei também uma vez uns quatro shows com o Dom e Ravel, já ouviu falar do Dom e Ravel?
Dom e Ravel.
É, obrigado, homem do campo, né?
Sim.
Né? Carimbó, aqueles carimbózinhos.
Eles vinham para cá e não traziam, assim, talvez toda a equipe, né?
Não tinha equipe.
E pegavam músicos daqui.
Pegavam
músicos
daqui,
né?
Davam ensaiada, davam um disco lá para nós. Ó, a música nós vamos tocar essa daqui.
Aí os amigos assim, ó, chama o Pipa lá que ele acompanha na boa.
Ele chama o Pipa, chama... A gente tá sempre atualizado aquela música, porque a música aumentava muito tempo no sucesso, né? Então, era onde que tu estava sempre autorizado? Aí, Dom Ravel, aí toquei uma vez, foi um bar de sábado à noite também em Araranguá com a cantora Cíntia. A Cíntia, por exemplo, era de São Paulo, foi fazer um show em Araranguá, em Uruçanguinha lá, fazer um show lá com elas, né? Então, a nossa banda era aquilo ali.
Pipa, eu lembro que os Bravos ensaiaram uma época na Baixada Fluminense, no Porão.
Opa,
lá,
era verdade, ensaiamos ali.
Cícino morava?
Morava ali. Ensaiava na Baixada... Depois ele foi morar aqui na Bairro das Damas, não, Bairro das Damas, como é, Debridão.
Porque era do lado da casa onde eu morava, da minha mãe.
Imagina.
Espiar na greta lá, banda ensaiando, bom, era muito, era literalmente na greta mesmo, porque não entra criança no ensaio.
É verdade.
E, puta, eu achava aquilo muito legal. E nesses bailes que vocês tocaram por aí, Pipa, é legal porque a banda era uma sensação do momento e tocava os clubes lotados.
Lotados.
Né?
Aqui, uma vez, aqui do lado da igreja, aqui, aí tinha um Salão da Colina, que eles falavam.
Não, Salão Colina. Barraquão da Alegria.
Barraquão da Alegria. Aí ia trazer aquela Cláudia Barroso para cantar na Sociedade, mas aí como era cantora famosa, ela era pequena, trouxeram para cá. Ela trouxeram para cá e nós estávamos tocando um baile aqui. Aí nós tivemos que acompanhar ela, entende? Na época a música brega, né?
Sim.
Tipo de... Valdir Soriano naquela época, né? Que era assim de música. Aí comecei a me acompanhar lá e tal. Aí eu nunca me esqueço, ela tomava, como é que diz? Erva doce com cachaça.
Ah, é?
Aí disse, tá, por que você toma essa. Ah, eu tomo isso aqui porque é para melhorar a minha voz, entende? E a gente acompanhou ela assim, também aqui da época, então é como tu falasse, não tinha ninguém para acompanhar. Nós tínhamos que acompanhar os músicos que tinha aqui, entende? Como é que era? Então, quer dizer, tinha pouco músico também, né?
Naquela época, microfonava toda a bateria ou só uma parte?
Não, tinha nada de microfone, era no osso mesmo, no pau.
Ah, é?
É verdade.
Nem no bumbo, na caixa?
Não, só que tu tinha que tocar bem maneiro, né? Bem maneirinho, até tinha vaqueta com, tipo, um pincelzinho daquele, né?
Certo.
Tocar aqueles mansinhos, aqueles sambinha malando, né? Não podia ser muito...
Viajava a banda toda numa Kombi, com equipamento e tudo, então não era muita, não dava para levar muito.
Não dava para levar muita coisa, mesmo não tinha, né? Não tinha, né?
Não tinha.
Não tinha. Quer dizer, vinha aquelas bandas dos Estados Unidos, quando vinha aí, aí era diferente, né? Mas tu botar, por exemplo, a nós aqui, não tinha nada, nós tinha só...
Já era casado na época, ô Pipa, quando viajou?
Ah, depois, quando eu voltei de São Paulo, eu casei.
Certo.
Aí eu casei, vivo com a minha mulher hoje até hoje, meu nome dela é Marlene José Teotônio, né? Tem uma filha chamada Simone, tem um neto chamado Gabriel. É a minha família essa.
É vovô Pipa. E nessas tocadas, para a noite tocar, a esposa entendia também?
Mas era
acompanhava bronca. Às vezes?
Um pouco de bronca, né? Porque sabe como é que é músico, né?
Normal, né?
É, normal, sempre tem uma bronca, né? Mas fomos levando a vida, temos até hoje, já quase 50 anos de casado, né?
Parabéns. Parabéns.
E hoje, por exemplo, eu estou tocando na igreja hoje, né?
Você toca na igreja?
Toco na igreja. Hoje a gente toca as músicas gospel, né? Pop americano, né?
Isso.
Exige muita batidão, né? E eu tenho um guitarrista que toca comigo, que é o Felipe Adriano. Muito bom guitarrista, entende como é? E é só que a nossa igreja é o Rio Salto, né? A gente toca só em duas pessoas, entende?
Certo.
Então, quer dizer, a bateria tu faz umas percussãozinhas diferentes, faz sempre uns arranjozinhos na guitarra, ele faz base e faz solo, né? Não tem como.
Músico uma vez, músico sempre, né?
É?
Desde quando você começou jovem até hoje, já são quantos anos aí tocando?
Ah, eu comecei com 12 anos, né?
12 anos.
É. Nunca me esqueço de tocar aquele carnaval, pensar assim, como é que eu vou aguentar? Magrinho, como é que eu aguentar aquele batidão de carnaval?
Aí é que tá, você falou de uma coisa agora, carnaval.
Samba.
Antigamente os bailes de carnavais tinham horas e horas, começava. Bora, né? Né? Tocava 5, 6 horas.
E tocava sonho infantil, tocava tudo. Como é que eu aguentava? Porque sonho infantil. Tudo ao vivo.
Tocava o carnaval infantil e depois à noite novamente, né?
Tocava à noite novamente.
A caixinha, né?
E depois começou a tocar no carnaval também, toquei muito ali no próximo do clube, ali no ginásio de esporte ali.
Ah, sim.
Toquei uma vez com. O Braz sempre fazia uma banda, né? Uhum. A gente tocava lá, porque a gente já conhecia um pouco do repertório, né?
Você tocava com o Braz Cizesc, né?
Toquei com o Braz Cizesc, uma vez toquei com o Duda lá, o Henrique, né?
Uhum.
Fininho, tocava o Supra, né?
Verdade.
Tocamos quantos carnaval ali na Próspera? Depois que uma vez que veio o Raça Negra ali, abriu o carnaval de Criciúma e acabou aquele carnaval do ginásio, praticamente acabou, porque daí eles tomaram conta, né?
Ô Pipa, quais os carnavais e sociedades assim que realmente era sempre assim, cheio, lotado, assim que você lembra?
Ó, que eu me lembro de clube, né? Mas sociedade, por exemplo, toquei muito aqui no Clube da Praça, né?
Em Uruçanga.
Em Uruçanga, né? Tocava no De Vila, né?
De Vila era famoso.
Toquei, né? Em Santana, Rio América, né?
União Mineira.
União Mineira, não, nunca toquei. Não,
lá não chegou a tocar lá.
Não cheguei, né, a tocar. E toquei aqui na praça, era o carnaval e o ginásio de. Eu toquei no Guatala. Cruz de Malta, né?
Certo.
Lá no tênis clube, né?
Guatá no 1º de maio?
1º de maio.
1º de maio. Bem
e
nada.
Toquei no Ouro Preto também. Carnaval também no Ouro Preto.
Uhum.
E toquei no... Como é que é? Em Criciúma foi... Lá no Brotolândia, te lembra Brotolândia?
Aham, uhum. Brotolândia.
Toquei carnaval lá.
Aquela escada enorme para levar equipamento lá em cima.
Verdade.
Né? Ô Pipa, e qual o peso, o significado que a música teve para você em termos de cachê mesmo? Porque o músico ia para a noite porque ele precisava aquela graninha também.
Né? Mas assim, sei lá, não rendia muita coisa não.
Não?
É. Sempre tinha um aparelho para arrumar, sempre tinha um aparelho para queimar, porque era tudo coisa velha, né?
Dava despesa, né?
Dava despesa. Ó, hoje nós vamos mandar tanto para ti, o resto nós temos que botar no aparelho. E aí, fazer o quê? Tu gostava, né?
É, né?
Tocava até de graça. Às vezes tu vinha, tocava um baile sem chegar em casa, sem nada. Entendeu?
Tem bailes. Vocês tocaram baile também para ajudar, às vezes, alguma entidade
ajudava, especial. Ajudava. Né? Especial e um baile debutante, né? A gente ia mais preparado. Né? Só que nós tínhamos que estar. Tinha que ter traje, né?
Certo.
Não podia estar tocando assim, simples. Foi ter a roupa.
Foi bom ter falado nisso.
Tinha que ter a
banda tinha um uniforme
tinha
padrão,
uniforme,
bonito.
Tinha uniforme. As camisas cheias de renda, cheias de coisa. Dá bem bonitão, né? Porque,
né?
Então,
cheio de rendas, né?
Cheio de rendas. Cizinho, inclusive, na época do Bravo, ele exigia muito. Quando chegava lá, ele já olhava para os sapatos, está bem engraxadinho.
Ah, ele conferia,
Essa calça está
bem... Era exigente, né?
Exigente, as unhas do cara tinha que estar bem limpinho.
Ah, que
ele
legal.
Ele sempre usava uns anelzinhos de ouro, cara, né?
O Cizinho gostava de usar os anéis, né?
Gostava.
Corrente. Dourado.
Oh, mas ele chegava, ele ia olhar pro cara, ver se não tava as unhas sujas e tal, né? Como é que ele fazia guitarra, né?
E ele tocava baixo, né?
Tocava baixo.
E você usava calça boca de sino?
Usava.
Cabelão. Eu lembro que tinha um cartaz, você tinha um cabelão black, o Black Power, né?
Black Power.
E as calças
boca de sino.
Eu vi alguns cartazes de você.
Calça boca de sino, na vida até aqueles cantores metaleiros lá dos Estados Unidos usavam sapato de salto igual a mulher, né?
Vocês usaram sapato de salto também?
Usava, tipo, plataforma de salto.
Plataforma,
assim,
né?
Salto grande, assim. Usava aquele sapato. Tec, tec, meu Deus.
Você não gostava?
Não gostava.
É meio incômodo, né?
É. E depois a gente...
Depois você estava na bateria, você tirava o sapato, aí ficava...
Tirava o sapato.
Usava o chinelinho, né?
Não, às vezes ficava só descalço mesmo.
Tocava descalço?
E batia, por exemplo, a gente tocava, assim, por exemplo... depois dessas bandas tudo saíam, a gente botou uma banda gaúcha, né? Porque daí a música gaúcha estava no mercado aí, né? Aí começou a banda gaúcha entrar no mercado, aí tinha o Cidade Campos. Aí eu entrei na outra geração.
Cidade Campos.
Cidade Campos. Aí...
Que era o mesmo grupo, praticamente, não é?
Não, aí entrou
era o Cizino, Valdir.
O Valdir, entrou o Jaime Jorge na gaita, né?
Ah, o Jaime Jorge, que já partiu também, exatamente, né?
E quem era o outro? O Mi, que era vocalista, né?
O Mi.
Então a gente tocava, a gente tinha um mercado bom, tocava por tudo, era Aranguá, Arara, tocava por tudo.
O Cidade Campo tem sucesso, hein?
Aí aquela música gaúcha, não era muito ligado, não era meu estilo, mas tinha que tocar, né? Porque era o mercado que estava aqui hoje. E vocês estão gaúcha, né? Naquele tempo tu não podia tocar gaúcha, agora pode, né?
Aí do rock dos anos 60 você foi pro Bugio, né?
Foi pro Bugio,
Bugio. A valsinha sertaneja é boa de tocar também.
É boazinha, né? Então tinha aquelas valsinhas astral, né? Vocês tocam até hoje, né?
Verdade. Então, e a bateria que você levava, era da banda ou você tinha bateria?
Era da banda. Uhum. Aí então, depois que o Cisinho começou a botar microfone na bateria, né? Porque daí começou a exigir um pouco, né?
Exato.
Aí começou a vir essas bandas de fora.
Aí já tinha o ônibus?
Não, aí eu pagava um caminhão, né? Um baú.
Pagava o frete?
É, um frete para levar. Aí já tinha luz, já tinha tudo, né? A gente tão inocente queria ficar sem mais as luzes.
É mais um custo, né?
É mais um custo. Aí a banda começou a aumentar um pouquinho a mais, né? Entendeu?
É. O Eric Nickle mandou um alô aqui, o seu Pipa tem história. Um abraço aos amigos aí, Eric Nickle, obrigado.
Foi ele que inventou isso, vocês eu vim aqui.
O Eric ficou provocando.
É o Totti.
É fácil provocar para colocar os outros no fogo, né?
É verdade.
Nessas viagens todas, tem alguma história, né? Sempre tem história engraçada,
tem,
né?
Tem.
O mundo, os bastidores da música, o camarim, o atrás do palco, né? Sempre tem histórias. O músico tem um ambiente bem humorado, sempre. Né? Porque a música pede isso também.
É verdade,
né?
Verdade.
Já teve alguma história de vocês ficar na estrada, não chegar no baile, quebrar.
Ah, teve uma vez que nós fomos tocar um carnaval carnaval em Pedras Grandes. Na sociedade ali, né?
Certo. Clube 12?
Clube 12. Aí tá, terminou o carnaval, nós vim pra casa dormir pra voltar. Depois só tocar só era infantil, né? Aí passeamos embaixo de uma parreira de uva, né? Aí o Wilson vinha com a Kombi. Nós vinha com a Kombi e disse assim, olha tanta uva que tem, mas a gente era 6 horas da manhã, né?
Uhum.
Vamos pegar um pouco de uva, né?
Que mal tem pegar um cachinho de uva.
É, pegar um cachinho de uva. Nós só temos tudo.
Isso não é roubo.
É. Tudo uniformizado, rapaz, tudo uniformizado.
Tava por na beca, né?
Tudo na beca. Saltamos para pegar uva nessa parreira. Aí o dono da parreira lá abriu a janela, viu o barulho, né? Como é que é? Vocês não pedem, para que eu pegar a espingarda. E o Cizinho pegou. O Cizinho, eu só tenho. O Vils pegou e ligou essa Kombi para arrancar a Kombi para fazer sacanagem para nós, né?
Uhum.
Nós temos tudo correndo atrás da Kombi com um monte
correndo
de.
Correndo atrás?
Atrás da Kombi.
Espera, espera!
Espera, espera! E o cara com a espingarda.
Nossa Senhora!
Mas o cara não ia fazer nada, né? Claro.
Claro.
Só para assustar, né?
Só para assustar.
Né? Então isso foi um dos casos, entende?
Também o dono da parreira lá, tanta uva, o que é que tem? Levar uns 10 cachorros?
Eu sabia também, nós tocamos um baile lá na. Nunca me esqueço, um baile de frio, nós fomos tocar lá na perto da guarda lá. Ele é do outro lado da margem, nós tínhamos que atravessar de balsa, complicado, tudo com medo. É.
Deu medo, né?
Deu medo, o cara chegava.
O Cacombe sozinho lá
na ilha,
né?
É.
Muito bem. Bailes com cachês não recebidos, certo?
Ah, tinha bastante.
Acontecia também.
Você não deu nada, agora você tem que esperar.
Segunda-feira eu paro, a segunda-feira nunca chega.
É verdade.
Né? Acontece também,
acontece.
Né?
Depois começou a vir a Ordem dos Músicos do Brasil, exigindo os músicos, tinha que tirar carteira, tinha que fazer uns ursinhos e tal. Nós íamos tocar em Cristina uma vez, o fiscal já batia lá, já levava metade do contrato, que aí tu tinha que pagar uma multa, tem como é?
E ameaçar parar o baile.
Parar o baile.
Parar o baile. Então, você passou por isso já?
Eu passei, imagina, nos contratos nossos tinha que marcar o número das carteiras, que se os músicos estavam tudo atualizados, entende?
Certo, eu passei por isso também. O pessoal pedir toda a inscrição do músico,
é verdade,
todos.
E tinha que pedir tudo. Aí
acabou tudo isso aí, né?
Acabou.
Tem mais nada.
Tem mais nada, deixa eu ver. Tem até direito para aposentadoria, hoje não tem mais direito, mais nada.
Essa coisa de exigir a documentação caiu por terra.
Caiu, aí a gente tinha essa carteira, todo mundo tinha carteira, cada vez que nós ia tocar, cada um tinha que levar a carteira.
E o músico pagava e não tinha nenhum benefício?
Não tinha nenhum benefício.
Benefício nenhum?
Pagava aquela unidade por ano, né?
Ninguém se aposentou com,
ninguém se aposentou.
Com anos de músico, né?
Não. E tu vê como é que era a coisa.
A tal da Ordem dos Músicos do Brasil. Eu tenho a carteira de músico guardadinha até hoje.
Como é que era o país naquela época? Então a gente tinha carteira de. Quando ia baile assim, em particular, né?
Né?
Pra apresentar a carteira, tu não pagava, entende como é que é?
E vocês tinham os fãs, né? Vocês
tinham
várias pessoas que onde vocês iam tocar iam atrás, né?
Tinha.
Como se fosse o fã-clube?
Fã-clube. Outra vez, às vezes eu pego no pé do Rogério Serafim, né?
Certo.
Ele é metido a cantar música boemia, né?
Boemia.
E onde nós estávamos tocando, ele chegava, né? Chegava assim para ir pegar o microfone para cantar.
Ele pedia para cantar.
Pedia para cantar. E o Cizinho já chegando, esse cantando desafinado, porque não tinha ensaio, né, cara? Uhum. Né? Uhum. Ele chegava lá, pegava o microfone para cantar. Às vezes, quando nós se encontramos, comecei a rir sobre aqueles passados ali, né? É, tudo foi isso aí. Uhum.
E as pessoas que iam no baile naquela época, você encontra até hoje, ainda reconhece aquele sucesso, né?
Reconhece.
Isso que é legal, né?
É bom.
Muito bom. Os bailes da época realmente eram diferentes. Qual era o repertório que você lembra daquela época lá? O que que tocava?
Na época a gente começou, por exemplo, assim, na época do Mr. Son, aquela, a gente começou mais com Renato
Fizz, e os Blue Caps.
The Jordan, né? Então, todas aquelas bandas assim, tem como é que é? Roberto, né? Aham.
Tem, Roberto Erasmo.
Jovem Guarda, né?
Jovem Guarda.
É. Depois a gente começou...
Leno e Lilian,
quer dizer, a Internacional não ia muito, porque a gente não sabia como é que ia cantar.
Cantava em inglês, né?
É. Aí depois quando começamos os bravos, começamos a entrar na música internacional, que aí mandava Credence, mandava Bidiz, mandava, né, Beats, né?
Como é que você pegava a música? Com a fita?
Pegava com a fita. Tinha uma fita que gravava ali, ó, todo mundo ficava escutando, né? Era aquele gravador antigo, né, sabe?
Sim. Isso. Gravador pequenininho, né?
Nós ficava ali escutando a música. Pega a tua parte, pega a tua. Deu? Bom. Não sabe. Não, falta aqui. Vamos de novo. Aí nós ensaiava terça e quinta.
Terça e quinta. Vocês ouviam em conjunto a música ou de forma individual?
Não, em conjunto. Cada um fazia, via a sua parte, entendeu?
Porque nem todos tinham gravador em casa, né?
Não, nós íamos no ensaio, por exemplo, assim, na hora do ensaio, chegava lá, botava, ó, nós vamos pegar essa música aqui, essa aqui. Entende como é que é?
Certo.
Então, é por isso que às vezes um cantor, aí tu assim, mas como é que esse cantor toca tão bem essa música aí? Vem um Scorpio, vem uma banda, mas também se toca 100 anos, 50 anos aquela música ali, você tem que aprender. Não é igual o cara tocar, por exemplo, na hora. Não diz cantar ao vivo.
É a repetição que leva à perfeição.
Claro, é verdade.
Na música.
É verdade. É. Então, aonde que a gente pegava aquela música? Tem algum errozinho na hora do baile, né? Mas sempre tem alguém que dava cobertura, né?
Sim.
Tem
como é? Aquele erro que a banda viu, mas muita pessoa nem percebeu.
E depois a gente tocava assim, tudo um olhando para a cara do outro. Um olhava, aqui, né? E aquele tempo a gente falava, hoje tem virada, né? Hoje é virada na bateria.
A virada.
E aquele tempo era break. Pipa, olha o break. Pronto, né? Era break, então. Break, freava, né?
E muitas vezes a virada para chamar um refrão, a parte mais forte.
É verdade. Né?
Você cantava também?
Não, não cantava nada. Você cantava lá sem microfone, né? Junto lá para entrar no ritmo da... né?
Certo.
Mas não cantava nada.
Quem eram os melhores cantores da região que você conhece? Além do Mi. O Mi cantava bem, né?
Eu, por exemplo, assim, eu na minha época, assim, o Juca. O Juca era muito bom cantor, cantava no Zilber, né?
Sim.
Lembra o Juca?
Juca, lembro. Pai do Juquinha, né?
Pai do Juquinha.
Ele cantou com vocês também?
Cantou? Não, com nós não. Comigo eu não cheguei a cantar.
Certo.
Ele cantou Ave Maria no meu casamento. No meu casamento ele cantou Ave Maria do Morro.
Cantava muito bem Ave Maria.
E quem é que cantava bem aqui? O Toninho Delfino também, né?
Certo.
Esse Mi, por exemplo, ele não sabia nem uma nota musical, não sabia tocar bateria, não sabia nada, mas isso aí nós dava música para ele, dava o tom, dava tudo para ele, né? Mas ele cantava muito falsete, música internacional, ele pegava muito fácil, pelo rádio, né? Entende? Se o cara dizia love, né?
Aham.
Ele pegava isso aí, porque não tinha como, a gente não tinha estudo para inglês, ele pegava direto do rádio, entende?
Uhum.
Então era onde que... Ele cantava muito bem, hoje ele está meio baleado também, mas...
Uhum.
Mas é como te falo pra ti, então a música era aquilo ali, mas tinha vários cantores bons aí. Ó, tinha na época, tinha um tal de Louro também, lá de Criciúma, cantava muito bem, já faleceu também.
Para quem está ouvindo, anos 70, 80 até 90, não havia internet disponível.
Não.
Né? Então hoje você vai lá, copia e cola a letra, bota na pasta e acabou.
Acabou,
Agora, antigamente... E hoje, vai lá, ouve quantas vezes quiser, vai no YouTube, para trás e para frente, é fácil. Antigamente era ouvido na fita cassete, para trás, para frente, para trás, ouvi um monte de vezes.
É verdade.
E o inglês, que quase ninguém sabia falar,
tinha que
ouvir e transcrever meio aportuguesado. Você escrevia como ouvia.
Como ouvia, como ouvia. Mas não sabia o significado.
Era complicado.
Era complicado, nós tínhamos que fazer.
É.
Aí, na época, a gente comprou uma câmara de eco, né? Fazia, dobrava a voz, uau, né? Assim,
perfeito.
Aí, tinha gente que gostava, né? Olha só, como é que a voz pode ir, né? O pessoal que dançava, né?
Uhum.
Aí, um dia, nós estávamos tocando aqui no Rio Galo. Rio Galo, Santa Luzia, né? Uma festa de igreja ali. E nós estávamos tocando... Aí, essa câmara de eco ficava no fundo do conjunto, assim, né?
Certo.
Mas ela tinha, uma fita que rodava, né? Nós estávamos tocando uma música Mississippi. Lembra?
Uhum.
Aí nós estávamos tocando essa música e o cara disse, olha, como é que esse cara pode cantar tão original, parece que é disco, né? Ele, ah, agora descobriu lá, ó. É gravado lá, a música saiu naquela fita. E era a câmera de eco, era um aparelho grande assim. E ele achou que a música era gravada. Mas que nada, a gente fazia o que podia, né? Que na época a música, por exemplo, ficava muito tempo no rádio, o pessoal podia muito rádio, né?
Verdade.
E a música ficava muito tempo, então tu tinha como pegar, né?
Explodia no rádio, né?
Explodia, ficava anos ali rodando aquela música ali e tudo. Então, quer dizer, na época a música internacional comandava, né?
Exato. E nem sempre as músicas mais difíceis de tocar e executar são as que mais faz sucesso, né?
É verdade. É, né? É sempre que eu falo pro meu músico lá, eu disse, o negócio é o seguinte, a gente não pode fazer muito o que está no disco, a gente tem que fazer o que a gente pode.
Exato.
Porque ninguém vai admirar o que está no disco, vai admirar o que tu está fazendo aqui. Né? Aí realmente é verdade, sabe o que é verdade? Porque, claro, se tu for fazer o que está no disco, ninguém, mas tu vai tocar, inventar alguma coisa que tem mais. Né? Uhum. Às vezes tem uma música, tu pode inventar mais alguma coisa que tem lá. Né? Faz mais uns arranjos diferentes. Né?
Você toca toda semana?
Toco todo domingo. Ontem ainda toquei essa noite.
Todo domingo?
É, nós temos uma cantora lá, tal.
Lá na igreja
Cristina, do Risotto. Tem a irmã Cristina, que é a cantora, tem o Felipe. Às vezes quando aparecem outros cantores, mas a gente precisa de um baixista, mas é difícil. Difícil
é, né? É mais difícil. Você tem um irmão atleta também?
Tem.
Você chegou a jogar futebol também?
Joguei pouco, mas não foi muito.
A
estilo,
música
não.
te completou mais.
Completou,
né?
Mais, é.
Ocupou mais o teu tempo também, né?
É, imagina.
7 anos em São Paulo, trabalhando em rodovia.
Rodovias de imigrantes. Tem a minha marca lá naquela rodovia lá.
É uma boa história.
Serra de Santos lá.
Você já está aposentado?
Estou aposentado da mina.
Aposentou da mina?
Da mina.
15 anos da mina também?
15 anos. Trabalhei um pouquinho mais, né? Porque
Você presta serviço ainda, trabalha.
Mas trabalho até hoje, glória a Deus.
Na prefeitura, né?
É, glória a Deus. Trabalho ainda.
Ademir Teotônio, teve 2 filhos?
Não, uma filha só.
Uma filha?
E um neto.
E um neto.
É. Gabriel, Simone, esposa Marlene.
É, isso
e
aí
meus
é muito,
irmãos da Santana, né?
Muito
Cristiano,
bom.
Cocal melhor. Ciderópolis.
Mas você não cantava no baile, mas hoje ainda canta, né?
Não, eu canto nada.
Hã?
Canto nada. Canto sozinho,
brincar?
Assim, né?
Você canta pra brincar?
No banheiro, né? Às vezes vem cantando alguma musiquinha, né?
Qual é a música que você mais gosta hoje?
Sim. Eu, por exemplo, assim, eu sempre fui fã do Roberto Carlos.
Roberto Carlos.
Sempre gostei da música dele, porque a música é bem feita, né? Entendeu? Uhum. E gosto um pouco do MPB, por exemplo, Caetano, Gilberto, né? Gilberto Gil, né?
Uhum.
Mas hoje, por exemplo, eu tomando a música gospel, né?
Gospel, né?
E música americana, por exemplo, eu gostava muito do Bee Gees, né?
Bee Gees,
Bee Gees, por exemplo, eu gostei dos Beatles até hoje.
Uma perfeição,
Perfeição. Às vezes, quando andando de bicicleta, estou cantando a música dos Beatles, né?
O que os Beatles fizeram naquela época é algo assim inimaginável. Eles eram gênios, de verdade.
Gênios.
Muito bonito.
É verdade.
Eles tocavam em ginásios lotados com equipamento pequenininho, era uma gritaria.
É verdade.
Isso incomodou muito eles também.
Incomodou. Né? É, prova que separaram, enfim, John Lennon faleceu, né?
É.
E o Paul McCartney está aí ainda no pedaço, né?
O Roberto Carlos, ele é bem gospel.
Ele
tem muita música,
tem,
né?
Jesus Cristo, eu estou aqui. Olha só que letra. Que letra.
Olho para o céu e vejo uma nuvem branca que vai passando.
É verdade.
Olho para a terra e vejo uma multidão que vai caminhando.
Ele
sempre foi muito ligado a Deus, assim, valorizou
também,
muito.
Ele fez também aquela. Um certo dia um homem esteve aqui. Tinha um olhar mais belo que já existiu.
Exato.
Tinha no cantar uma oração. Meu Deus do céu, aquela música arrepiar.
O Roberto Carlos.
Roberto Carlos.
Ele é diferenciado. Mesmo que as pessoas talvez não gostem do estilo dele, mas a trajetória, a carreira dele é muito bonita.
Ele exigia a letra dele, as notas, musical, tudo. O cara, olha.
Sensacional.
Sensacional.
Né? Ô, Pipa, obrigado por ter vindo. Ademir Teotônio. Esse apelido é de criança? Pipa? Ademir, Pipa?
Eu não sei, porque na época, por exemplo, a Pipa, por exemplo, assim, é Pandorga, né?
Uhum.
É Pandorga.
Soltava
a
pipa?
Não soltava, mas eu acho que eu era meio gordinho. E o barril. O barril, por exemplo, se chamava de barril Pipa, né? Não sei se você.
Ah, sim, Pipa.
Aí, parece um barrilzinho aí, parece um Pipa.
Ah, pegou. É.
Pegou. Então. Até hoje.
Muito legal. Não há mal nenhum, né?
É.
A maioria das pessoas tem um apelidozinho também, né?
Ah, tem que ter, né?
E hoje você atua aí no esporte também, de
no esporte, né? No esporte. Glória a Deus.
É.
Às vezes eu converso contigo, às vezes eu, meu Deus, eu quero olhar pro. Jair Ávila, eu me lembro de ti, entendeu?
Ávila.
Ávila, porque às vezes o cara fala bicudo, né? Bicudo. É apelido, né? É. Mas Deus aceita, né?
É, com certeza. Muito obrigado e parabéns pela trajetória, né?
Obrigado.
De músico, baterista. Eu sou suspeito para falar, porque eu também gosto muito de bateria.
É, né? Verdade.
E não é só isso, né? A música como missão, né? Não é só o músico, uma profissão, mas é a missão, porque quem é músico leva alegria para as pessoas. Enquanto os outros se divertem no final de semana, o músico está lá trabalhando.
Está trabalhando.
Ele está ensaiando.
Ensaiando.
Né? Ele está acreditando numa coisa legal.
Até teve uma vez que eu aprendi um negócio contigo. Tu estava tocando lá no Rio América, com a Banda Estilo, né?
Banda Estilos.
É. Uhum. Aí tu estava tocando naquele tempo, era muito axé, né?
Muito axé. Tinha muito axé. Muito
aí tu estava fazendo um sambão lá, tu fizesse umas viradinhas na coisa, eu fui e disse, puta, meu cara, né? Vou pegar também, né? Naquele chimbalzinho.
Tocar o axé com aquelas variações de tons, como faz a baianada, não é fácil,
não é fácil, não.
Eles tocam 3-4 músicos, fazendo sozinho na bateria, difícil.
Sozinho não faz, né? Tu vai fazer só o ritmo, praticamente. É. A percussão quem faz é eles, né?
É verdade. Muito obrigado, saúde, tudo de bom para você e para a família.
Deus abençoe também a tua e a tua família.
Muito bom, muito bom te receber aqui, ô Pipa.
Desculpa que a gente vem meio nervoso, a gente não está muito acostumado.
Não. Com
o tempo já também. 74 anos, né?
74?
74, vou fazer 74. Agora no final do ano.
Tá bem, né?
Ô, glória a Deus.
Cabelinho branquinho.
É, tô um pouquinho no ensino olho, mas é coisa que passa, né?
É, exatamente. É. Aliás, a pauta anterior foi oftalmologia.
É.
O Pipa usa o óculos vermelho assim, porque tem também.
É.
Você tem glaucoma?
Glaucoma,
né?
É.
Também, né? Isso aí.
Nós temos aí.
Um abraço para você e tudo de bom, tá?
Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.